Olá, eu sou a Patrícia Tavares, profissional da área de Recursos Humanos e Globo Mobility há mais de 25 anos. Estou aqui para apresentar e compartilhar com vocês um pouco sobre o Brazil Talks. Idealizado em conjunto com a Vanessa Romão, o Brazil Talks tem o propósito de compartilhar conhecimentos e melhores práticas na área de Recursos Humanos e Global Mobility. Nosso objetivo é criar um espaço de discussão, disseminação e transformação sobre os principais assuntos da atualidade, que estão conectados com todos os profissionais de Global Mobility. Somos um ambiente inclusivo, sempre dando a oportunidade de colaboradores corporativos e prestadores de serviços aprenderem e compartilharem seu conhecimento. Viemos para encorajar diálogos e promover networking da forma mais ampla, democrática, transparente e globalizada.
Oi, eu sou Carolina Carnaúba, faço parte do Comitê Sênior do Brasil Talks.
Oi, Carol, tudo bem? Eu sou Patrícia Tavares, eu sou a cofundadora do Brasil Talks e tenho o maior orgulho de ter a Carol no comitê com a gente. E nós estamos aqui hoje para falar sobre repatriações.
Isso. Bom, a gente tem muita coisa para falar, né, Paty? Então eu vou... Você que tem uma história muito rica como Third Culture Kid... Né, em dois momentos aí para compartilhar com a gente, e eu também vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui, na minha expatriação para Londres, casada, sem filhos, e uma outra experiência voltando dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, já com filhos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai se interessar pelo tema.
Com certeza, eu também acho. Eu posso até começar aqui, Carol, se você quiser, comentando um pouco como TCK, né, Third Culture Kid. Eu nasci no Brasil, saí do Brasil com 4 meses, passei 16 anos fora, só voltei a morar no Brasil com 16 anos, mas eu vinha todo ano para cá. Então, meu pai era funcionário das Nações Unidas, ele mudava de um país para outro, eu morei na África, eu morei na Itália, eu morei no Uruguai, morei no Chile, depois fui para Curitiba, a grande Curitiba, né, do Paraná, aqui no Brasil, e tive vários momentos de adaptação que foram mais simples, outros foram mais complicados. É um pouco difícil, por exemplo, você estudar até o 11th grade na escola americana e depois voltar e fazer cursinho em Curitiba. Então, nunca tinha estudado em português, nunca tinha estudado português em si, a gente tinha aula de português com meu pai em casa, história, geografia, e de repente me vi numa sala com 300 alunos e todo mundo que já tinha estudado junto desde o maternal e todo mundo falando e eu pensando em inglês no meio da aula ainda. Então, assim, para mim a parte mais difícil do retorno, da repatriação, como criança, foi adaptação na escola. Foi muito complicado.
Eu imagino.
E adaptação com vizinhos. Com isso, a gente já conhecia alguns, tinha primos. Então, assim, o lado pessoal foi tranquilo. Mas o lado de educação foi bem, bem complicado para fazer. Mas tudo passa na vida, né? Então, a gente sempre olha o lado positivo.
E a sua segunda experiência já foi profissional, né, Paty? Conta
já
um pouquinho como foi.
Então, a primeira eu fui como filha de expatriado, né, na realidade, e sempre voltei e falei que gostaria de dar uma opção dessa para os meus filhos quando eu tivesse filhos, né. Quando eu tive uma opção de sair, já no depois de 20 e poucos anos trabalhando, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, não pude levar os dois filhos por questão de visto, então tive que deixar um aqui, que já era maior de idade, não podia ir comigo como dependente, e a outra foi, a mais nova foi comigo, ficou 6 meses lá e depois optou por voltar para o Brasil, porque queria, não se adaptou lá, quis voltar para cá nessa idade de adolescente, né? E aí foram 3 anos lá, onde eu ficava indo e vindo, de 3 em 3 meses eu vinha, passava 2 semanas aqui e voltava para lá. Então foi assim uma fase difícil, mas eu gostava muito de morar fora, me adaptei super bem. E a mesma coisa, na repatriação a gente pensa 2 vezes, né? Meu Deus! E aí a gente teve uma situação, até eu tive uma situação, onde eu achei que eu não fosse ter problema de adaptação na hora da repatriação, porque eu já estava indo e vindo, eu já tinha passado por outra repatriação quando era criança, e no fim foi difícil. 2 choques. Um, porque eu achei que eu não ia ter choque, Então, me choquei com o meu próprio choque. E outro, porque muitas coisas que para mim tinham virado natural, como segurança na rua, foi um impacto muito grande quando eu cheguei. Não podia andar com a bolsa, não podia andar com mochila nas costas, não podia isso, não podia aquilo. E aquelas coisas foram me chocando. Não pode andar com o vidro aberto, fecha com ar-condicionado, não sei o quê. Então, a segurança para mim no retorno da minha segunda expatriação foi o mais complicado. Eu acho.
Ô, Paty, e você já sabia que isso era um choque cultural reverso do ponto de vista técnico? Você tinha consciência disso e teve algum treinamento nesse sentido ou não?
Não, treinamento eu não tive. Eu já sabia que poderia acontecer, eu conhecia o termo cultural reverse shock, né? Mas não tinha vivido, não achava que não tinha vivido, né? Porque na realidade eu vivi da outra vez, mas não tinha um nome. E dessa vez, como eu sabia do choque, eu estava indo e vindo a cada 3 meses e eu morei pouco tempo, foram 3 anos fora. A outra vez eu morei 16, agora foram 3 anos. Aí eu falei que eu não ia passar por isso e passei. Passei, sim, mesmo trabalhando, mesmo sabendo que ele existia, mesmo sabendo tudo que tinha que fazer para evitar, eu acabei passando por ele. Então, é um tema muito importante na realidade de quem está fazendo uma repatriação. Sim, deve ter um treinamento de preparação para você retornar ao país. Então, eu acho que é muito importante isso. Tem que ter.
Eu concordo plenamente, até por experiência própria, né?
Conta um pouco para a gente a tua também.
Eu tive 2 experiências no exterior, uma casada sem filhos em Londres, né? Fui trabalhar na PwC lá em Londres, sem filhos, foi uma experiência fantástica. Ao voltar, né, foi um período curto, não chegou a 2 anos, mas ao voltar eu não diria nem que houve assim, um choque cultural reverso propriamente dito, mas houve uma situação em que eu achava que as pessoas tinham uma expectativa muito alta pelo fato de eu ter sido, né, de eu ter tido essa experiência no exterior, né? Então, assim, eu criei uma alta expectativa de mim mesma nessa situação. Achava que as pessoas esperavam muito de mim, na verdade não, assim. A própria expatriação, a própria experiência internacional já fala por si, né? Você sempre traz uma bagagem importante, você não precisa estar se exigindo para mostrar para ninguém. Mas a segunda experiência, sim, porque eu já fui com um filho e grávida do segundo, eu tive meu segundo filho nos Estados Unidos. E depois do tempo de expatriação, fui como co-expat, né? Uhum. E voltei de Houston para o Rio de Janeiro, que não é minha cidade natal, né? Pelo meu sotaque, vocês já sabem que eu sou nordestina, uma alagoana. Então, voltei para o Brasil, não voltei para minha cidade natal, nem voltei para São Paulo, ou Salvador, na verdade, eu morava em Salvador antes de mudar para Houston. E comecei a sentir uma confusão. Eu passei um ano assim muito confuso, né? Nós tivemos todo um apoio do ponto de vista de relocation, do ponto de vista fiscal, todas as questões formais que envolvem um processo de mobilidade foram cobertas, mas o cultural eu realmente só tive consciência, foi conversando com Marina Barros, foi quando eu passei a entender o que era o choque cultural reverso, entender tudo aquilo que eu estava sentindo, que eu senti, né, no meu retorno para o Brasil, morando no Rio de Janeiro. Então, e é por isso que quando eu passei a me dedicar exclusivamente à área de mobilidade global, eu passei a valorizar muito o trabalho de treinamento intercultural, porque essa consciência é importantíssima, né? Soubesse eu, né, de todos os conceitos, de todas as fases que envolvem um choque cultural reverso, talvez eu tivesse lidado com esse ano e meio que eu sofri de forma diferente.
Eu acho que realmente o que você falou, a Mariana Barros, ela é excelente nisso. Eu acho que para a gente que trabalha com isso, Carol, e para nós que estamos sempre aconselhando de uma forma ou outra, né, os assainis, conversando, quando a gente estiver repatriando alguém, eu acho que vale a gente comentar olha, se prepara, porque você pode passar por essa fase, você pode ter esse problema de adaptação, porque é um alerta, né? É, pode ser um alerta que pode ajudar muito a pessoa nesse momento para não sofrer e não passar pelas coisas que a gente passou, né? Pelas dificuldades, pelas barreiras, porque eu imagino, por exemplo, quando eu voltei aos 16 anos, eu tive a barreira da educação e eu tive vários momentos onde eu não queria nem estudar. Eu dizia, não vou mais para essa escola, não quero mais ir para essa escola, me põe numa escola internacional. E meu pai dizia, não, você vai para uma escola brasileira, você é filha de brasileiro, você é brasileira, vai estudar na escola brasileira. E aquilo foi me dando uma certa revolta, até que chegou uma hora lá atrás, na época a gente não se revoltava contra os pais, né? Então, assim, lá atrás eu falei,
tem que obedecer.
Tá bom, tem que obedecer, vou entrar e vou fazer o que tem que fazer, então. Mas foi uma dificuldade bem grande, bem grande.
E a gente está falando aqui de duas situações, né, Paty? A situação da repatriação da família e a questão da repatriação do profissional. Porque minha primeira repatriação como profissional foi de eu me sobrecarregar imaginando que existia uma expectativa muito alta a meu respeito. Então, eu acho que é válido o RH corporativo também fazer esse trabalho no momento do retorno de entender qual vai ser a sua posição, o que se espera de você e tudo mais, porque eu acho que esse é um diálogo simples, mas que ajuda bastante o profissional que está sendo repatriado.
Infelizmente, desculpa te interromper, mas infelizmente a gente vê como RH corporativo, nos anos tantos que eu participei, né, o RH nunca está preparado para o profissional que está voltando. Então, começa no momento da repatriação, da definição, o que eu vou fazer com a Carol Carnaúba que está voltando, aonde eu vou colocar essa profissional, o que vai acontecer, ela evoluiu, ela cresceu, ela desenvolveu, eu não tenho vaga para cima, eu vou ter que colocar horizontal onde ela estava. Então, tudo isso já começa um problema, onde a gente vê que repatriação ainda é um bicho de sete cabeças nas empresas. Sim. Porque desde o momento da recolocação do expatriado até o momento da preparação desse expatriado, ele está preparado para voltar no mesmo nível onde ele saiu? Ele vai aceitar voltar ou eu vou ter que colocar ele em outra área, por exemplo? Né? Então, tudo isso tem que ser, como você falou, negociado e conversado com o expatriado.
Com certeza. Alinhar a expectativa desde, se não desde o início, mas assim, do meio para o final, você já ir preparando esse profissional para retornar, né? O que é que se espera dele e tudo mais. E o segundo ponto é o contexto familiar, né? Você como third culture kid, eu com um bebê de 2 anos, um filho no meio do kindergarten, eu voltei em fevereiro no meio do ano letivo, né? Eu talvez hoje eu faria diferente, eu teria esperado meu filho ter terminado o kindergarten para poder vir para o Rio de Janeiro. Não seriam 3 meses que meu marido iria morrer morando num flat no Rio de Janeiro, né? Meti os pés pelas mãos, achava que era, entendeu, a entendida de mudança. Organizei a mudança em 3 tempos e eu acho que a repatriação com família, ela também exige uma certa cautela. Ela existe um certo olhar cuidadoso, sabe? Da idade escolar da criança, né? Daquele bebê que está indo, daquele co-expat, seja homem, seja mulher, do momento profissional dele, porque eu também voltei numa ânsia muito grande de retomar minha vida profissional, retomei de forma muito rápida e isso também me prejudicou o meu processo de adaptação, né? Então eu acho que promover o acolhimento da família no momento da repatriação é muito importante, porque isso também prejudica o profissional que foi expatriado. Hoje eu tenho consciência que meu marido sofreu muito naquele momento que eu estava sofrendo com o choque cultural reverso.
É, porque sofre junto, né?
Com certeza.
Sofre junto e é uma adaptação, porque muitas vezes a gente fala, né? Ah, o expatriado volta trabalhando. E aí ele está mais tranquilo, porque ele se ocupa trabalhando, a cabeça, não sei o quê. Mas ele chegar em casa e ver, ou ele ou ela, né? E ver o co-expat em casa, muitas vezes sofrendo, muitas vezes fechado, muitas vezes não quer fazer nada, porque está passando por esse momento, prejudica até o desenvolvimento dele no cargo novo que ele está assumindo, né? Então, tem que ter isso mesmo. E eu acho que no teu caso, com os dois pequititos, mais ainda, né, Carol? Porque o teu menino acostumado a estudar no kindergarten, a falar inglês, a conversar com todo mundo, de repente você põe ele numa escola que ele não conhece ninguém, que está todo mundo começando. Como é que fica a cabecinha da criança, né? Sim. Então, não é só porque é criança que você não tem que se preocupar. Então, eu acho que realmente esse aspecto de você se envolver com a repatriação da família também é importante. Também
sim.
É.
Sim, com certeza. Então, eu acho que o processo seja com ou sem filho, mas assim, tem que ser um processo planejado. Você voltar para o seu país de origem não é um processo fácil, tá?
Hoje eu vejo uma diferença, pensando aqui agora que você falou do ano escolar, teria esperado 3 meses para voltar. Na época que eu era expatriada com meu pai, não se esperava. Tinha um cargo novo, mudava no meio do semestre. Tanto que tinha a facilidade dos IB Curriculums, né? Uhum. Porque você podia mudar teu ano escolar no meio do semestre, que não tinha problema, porque você dava uma adaptada aqui e lá, e acabava entrando no normal. Hoje eu vejo muita família dizendo, não, o marido vai antes e eu vou quando terminar o ano escolar, ou vou no final do semestre, quando muda de hemisfério, né? Vou no final do semestre, ou eu vou só quando eu terminar o ano mesmo. Que a gente não via os co-expats ou as co-expats há 40 anos atrás falarem, né?
Sim.
Então, teve essa evolução positiva que a gente hoje acompanha.
Sim, com certeza. Pois é. Então, Paty, olha, repatriação não é papo sério, né? Eu acho
é papo
que
sério.
É papo sério, né? Os RHs das empresas, as pessoas que estão em processo de mobilidade, eu acho que a gente está falando aqui para um público super eclético, eu acho que é importante essa visão aí bastante múltipla, né, de situações, uhum. E que no final das contas a gente precisa dar a devida importância.
Com certeza, aí você vê quanta coisa a gente nomeou, né? Então, o RH tendo que se envolver, a repatriação da família, o treinamento intercultural para quem está repatriando, para não ter o choque da reverso, se preocupar com o profissional do co-expat, tantos passos e tantas etapas num processo de repatriação que muitas vezes são passados batidos, né? Você acaba Sim. nem se preocupando com isso, você só vai... Traz de volta o fulano, né? E traz de volta o fulano e esquece do resto, das outras coisas. Então,
muito legal. Bom. Muito boa essa troca de experiência aqui, Paty. Sempre bom conversar com você.
Nem fale, a gente podia ficar horas, né?
Com certeza, com certeza. Espero que todos estejam aqui curtindo esse bate-papo nosso. Com certeza o Brasil Talk está aqui para quebrar paradigmas, trazer novidades, está sempre trocando experiências. Acho que esse é o nosso propósito aqui no Brasil Talks.
Com certeza, esse é o nosso propósito mesmo. Carol, te agradeço. Foi muito legal participar com você aqui. E vamos nos encontrar para continuar trocando figurinha.
Com certeza. Né? Muito obrigada pelo convite, um prazer.
Obrigada, obrigada, gente. Um beijo. É isso. Você acabou de ouvir o Brasil Talks. Para mais informações sobre o conteúdo, acesse www.brasiltalks.com. Obrigada!